difícil.
É arriscado, né?
É difícil.
Me explica um pouquinho melhor isso. Como é que é?
Não. Vamos falar.
No terreneiro, e alguns falam terreneiro, outros falam terrenista, lá em Santa Catarina, pelo menos, a gente fala mais terreneiro. A relação do terreneiro com o empreendedor é um casamento, né? E me parece que passa por todas as etapas do casamento. O empreendedor não tem problema com notícia ruim. Ele tem problema com surpresa ruim.
Bem-vindo à Jornada do Loteamento. Eu sou Dani Lambe, CEO e diretor da Lotnet, e esse é o seu podcast sobre o mercado de loteamentos.
Bem-vindos à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamentos. E nós estamos aí numa intensa produção de conteúdos no Jornada do Loteamento aqui no Complan, em Atibaia, que a gente aproveitou esse momento para entrevistar, para conversar com pessoas que a gente tinha, digamos assim, limitações territoriais para encontrar esse pessoal, né? E depois de muitas agendas e organizações, a gente conseguiu trazer bastante gente que vai, com certeza, contribuir para o Jornada do Loteamento. E comigo está Raquel Barcelos, como sempre, fiel escudeira do Jornada do Loteamento.
Na parceria jurídica, né?
All the time, all the time.
Porque no mais você faz com maestria. Mas, gente, a gente realmente estruturou isso aqui, fez uma combinação de agendas para a gente ter um convidado de Santa Catarina, né? Nós somos belo-horizontinos, apesar do Denis ser gaúcho, mas estamos em Belo Horizonte, às vezes em São Paulo. Hoje a gente está em Atibaia, com o nosso convidado de Santa Catarina, que é o Marcos Vinícius Borges. Ele é um super colega meu de profissão. Eu conheci ele através de busca de conhecimento em direito imobiliário, e a gente tem um instituto maravilhoso, que é o IBRADIM, que nos auxilia muito nessa jornada de conhecimento. Eu já falei várias vezes do IBRADIM aqui, e ele é um dos grandes membros do IBRADIM. Então, ele é um advogado atuante na área de planejamento, de comunidades, de loteamentos, de empreendimentos imobiliários em geral. Então, é muita honra tê-lo aqui, Marcos. Realmente, a gente está tendo essa oportunidade, que eu agradeço muito você ter essa disponibilidade, e principalmente a generosidade, né? Porque o que a gente tenta aqui na jornada, principalmente quando a gente está falando de jurídico, é alcançar de uma forma o loteador com profissionais de extrema competência, do qual você é um grande exemplo, mas de uma forma que alcance a linguagem deles, né? Então, essa interação, talvez se fôssemos nós dois, a gente ia estar no juridiquês. Então, a gente tira um pouquinho o juridiquês e vamos conduzindo a coisa aqui. E tem dado certo, né, Dani?
Graças a Deus.
Tem dado certo.
Bem-vindo, meu caro. Obrigado mesmo, tá?
Obrigado muito pelo convite, Raquel, Denis. Eu conheci o projeto de vocês por conta do convite. Achei muito legal. Já estou seguindo, já estou ouvindo.
Legal.
É uma honra muito grande estar aqui com vocês. E certamente vamos conversar sem juridiquês.
Ok, combinadíssimo. A gente desenhou um tema aqui que eu acho que, enfim, faz parte da dor do loteador. E, às vezes, tem algum loteador, especialmente o que está começando, o menor loteador, que não sabe a importância dessa fase, que é a estruturação de um negócio, de uma parceria. É quando nada de projeto ainda aconteceu, ainda tudo é uma ideia, é um sonho. O terreno existe, né? O terreno existe, mas ele tem que fazer uma negociação para desenvolver em cima daquele terreno. E na maioria das vezes não acontece uma compra e venda desse terreno, né? Então, formam-se parcerias com estruturações diversas. E o Marcos é um grande especialista nisso, e por isso a nossa conversa em relação a isso com você, Marcos. E a gente, às vezes, aborda um pouco isso, mas esse tema a gente estava precisando aprofundar um pouco mais, né? Então, para a gente começar, eu não posso deixar de chamar a atenção que a gente está aqui, no Jornada do Loteamento, com o presidente da Comissão Nacional de Direito Imobiliário da UABMG, recém-nomeado. Então, que honra a nossa.
Legal.
Então, vamos lá, vamos começar. Então, Marcos, o loteador está lá com o seu terreno, ainda não pediu a diretriz, ainda não sabe o que, que vai vir. Às vezes ele faz um estudo mais preliminar, sem ter muito custo, né, em relação àquele projeto. E para ele fazer, efetivamente começar a investir, ele tem que ter algum documento. Né? Ou seja, eu vi loteador falando hoje, nem que seja uma ata de reunião, aí é demais, né? Mas assim, nem que seja. Então assim, a gente fala em memorando, em contrato de parceria, em informação de SPE, de SCP, é limitada, é SA, e a coisa começa a ficar complexa. Mas enfim, o que a gente quer chamar a atenção aqui é que tem que ter uma estruturação inicial para ele começar a investir. Né? E esse talvez seja o primeiro pilar ali de um negócio. Né? É claro que ele já passou por uma escolha de terreno, etc., mas do ponto de vista prático, do início de um empreendimento, a gente está no primeiro pilar, que é a construção dessa relação negocial entre terrenista, né? Ou terreneiro, né? Alguns falam assim, e o desenvolvedor. Quando o seu cliente te procura nessa situação aí, qual que são as suas perguntas iniciais para você começar a pensar numa formatação dessa parceria ou desse documento que a gente está falando?
Perfeito. A relação do terreneiro, e alguns falam terreneiro, outros falam terrenista, lá em Santa Catarina, pelo menos, a gente fala mais terreneiro. A relação do terreneiro com o empreendedor é um casamento, né? E me parece que passa por todas as etapas do casamento.
A gente fala muito isso aqui.
A gente se conhece, a gente se olha, a gente se paquera, né? Depois a gente fica, a gente começa a namorar, a gente casa e cria uma vida em conjunto. A relação do loteador com... Não só do loteador, mas de qualquer empreendedor que tem relação de permuta, é um verdadeiro casamento.
Sim,
né?
Sem dúvida.
E eu vejo que 90% das vezes eu tô do lado do balcão do loteador, mas umas 10, 15% das vezes eu tô do outro lado do balcão, eu tô com o terreneiro. E eu percebo que as dores, elas estão dos dois lados. São dores diferentes, é verdade, mas elas estão dos dois lados. Do lado do terreneiro tem muito aquela coisa de saber se eu posso confiar. Né? Muitas vezes aquele terreno é uma herança de família, tem todo um valor que não é só patrimonial, né? Então, até que ponto eu posso confiar nessa empresa? Porque chega uma hora, vocês sabem bem, que é um divisor de águas, que é fazer a transferência da titularidade do terreno.
Uhum.
Qualquer que seja a modalidade, integralizando capital, fazendo a escritura pública de permuta com ou sem reserva de fração, é um momento delicado para o terreneiro. Por outro lado, pensando sob a ótica do terrenista, essas dores elas mudam conforme a evolução do negócio. Nessa etapa zero, que é a etapa que a gente está falando, a dor é quanto que eu vou colocar de dinheiro aqui sem ter garantia nenhuma de que esse negócio vai sair? É basicamente isso.
Exatamente.
Por quê? Ele está só gastando. Por mais que ele não tenha feito estudos definitivos, ele já contratou um arquiteto urbanista para fazer uma ideia de um master plan. Ele já colocou isso na mão de uma empresa de licenciamento ambiental para dar uma opinião geral sobre a questão ambiental. E ele já contratou um advogado. Ainda que seja de maneira mais abrangente, mais inicial, para fazer essa estruturação, para pensar nisso. Então, é só gasto, sem nenhuma garantia de que o negócio vai para frente. Então, é bastante usual que nesse tipo de negociação a gente tenha aí duas ou três etapas. A primeira etapa, seja o nome que for, opção de compra, opção de venda, memorando de intenções, protocolo de intenções, a gente está falando de um contrato preliminar, né? Que pode ser mais ou menos formal, mas é um contrato preliminar. Depois a gente vai para o contrato definitivo, que transforma em escritura pública. Pode ser escritura pública de compra e venda, de permuta e assim por diante. E a terceira e última etapa, que, como eu disse, acontece de vez em quando sim, de vez em quando não, é a constituição societária desse negócio. Que em algumas oportunidades isso vira uma SPE, por exemplo, em outras oportunidades isso não vira uma SPE. Então, eu acredito que aquilo que a gente tem que demandar inicialmente do loteador acaba perpassando por essa dor dele. Né, o primeiro ponto. Então, quais são as garantias que eventualmente ele vai ter? E aí eu acho muito importante a função do advogado e da advogada aqui de não complicar. Não complicar. Tá no momento da negociação que não é para fazer um instrumento de 15 páginas regulando tudo. Tá no momento da negociação que é para fazer um instrumento de 2 páginas, dizendo assim, olha, eu vou fazer uma DUI de 180 dias e se eu chegar nessas mínimas condições aqui, a gente faz o negócio. Então, esse questionamento inicial é muito importante para o loteador. Um outro ponto que eu acho fundamental que a gente discute também nessa fase é o quanto que o terreneiro vai ter voz, se é que vai ter, no desenvolvimento do empreendimento. Né?
Já nesse momento você discute isso?
Já nesse, não junto ao terreneiro, tá, mas sim na relação entre advogado e loteador. Okay. Por quê? Porque eu já tenho que começar a pensar como coloca. Porque você me fala como loteador, zero. Ele não vai apitar nada, não vai nem opinar, nem aprovar o projeto. A gente já tem que ir devagarinho colocando isso na negociação jurídica, porque tem um advogado do outro lado também, né? Tem um advogado do lado do terreneiro. Então tem que começar colocando isso devagarinho. Se for um consenso, se já for uma coisa mais tranquila, talvez já colocar na própria opção, né? Mas quase sempre a gente vê o quê? Não quer participar, não quer ter, mas queria ver o projeto. Né? Quer opinar no projeto antes de ser aprovado. Então, tem que ter uma certa sensibilidade do loteador com relação a isso. Mas isso é uma informação que eu acho muito importante agora, no início. Né? Uma outra coisa que eu acho importante também de informação, que já perpassa pelo documento preliminar, é qual que vai ser a natureza da permuta. Se a gente vai ter uma permuta simples, se a gente vai ter uma permuta física, se vai ser física, vai ser por lotes no local, vai ser imóveis fora, se a gente vai fazer a chamada permuta financeira, né? Se, eventualmente, essa relação vai se transformar numa SPE, né? Como que vai se dar com que periodicidade que a gente vai fazer a distribuição de lucros, né? Então, eu acho que essas informações, aí, o mínimo que a gente tem que ter no início dessa relação com o loteador para a gente começar a desenhar esse instrumento preliminar.
E esse perfil, eu queria só colocar, a gente como, né, assessor de loteador, o perfil do loteador nesse momento ele aparece, né, de um loteador que já é experiente e já vivenciou a questão da gestão de várias maneiras e ele definitivamente ele sabe como que ele quer trabalhar, mas tem o loteador que não tem essa experiência. E aí a gente advogado é muito perguntado, o que eu faço? Então, a gente tem que chegar num equilíbrio, né? Então, aí a gente tem que ter realmente essa sensibilidade de mostrar as nossas experiências e falar o que mais te agrada, né? Porque eu sempre falo nas negociações, sabe, Marcos? A gente não pode deixar o loteador perder a essência dele, que é a expertise pela qual o terrenista procurou ele. Então, isso corresponde, eu tenho essa expertise, então eu tenho gestão sobre essa expertise.
Eu tenho uma dúvida, só antes da gente passar para o próximo passo, que é todas as vezes que eu escuto de um loteador que ele tem um memorando de intenções, eu me pergunto qual o poder, qual seria as ações que um loteador poderia tomar em caso de descumprimento do memorial de intenções?
Por parte do
terrenista. Então, fechei um acordo com ele de que eu tenho uma intenção, eu tenho uma preferência por aquele terreno por 180 dias, que eu vou fazer todo um estudo para verificar se aquilo é viável ou não, e o terrenista quebra esse contrato comigo. Ele acaba negociando a terra com outro loteador. Quais são as implicações e qual é, a segurança que esse instrumento pode dar ao terrenista.
Perfeito.
Ao loteador.
Uma breve explicação jurídica. Os contratos podem ser celebrados no formato preliminar ou em formato definitivo. O que é um contrato preliminar? O contrato preliminar ele tem por objeto a celebração do contrato definitivo. Então, quando a gente tem uma promessa de compra e venda lá, objeto, né? A compra de um lote. Quando eu comprei um carro, objeto. Compra do carro, prestação de serviços jurídicos, objeto, advocacia. Na cláusula objeto vai estar escrito celebrar um contrato definitivo. Embaixo, a gente vai colocar o quê? Sob quais condições? O que que pode acontecer ou o que que não pode acontecer? E quais são os escapes? Os escapes, juridicamente, a gente chama de cláusulas resolutivas. Se eu identificar determinada questão durante a DUI, eu, loteador, posso sair sem nenhum tipo de ônus. Se durante o prazo da DUI, ele, terrenista, receber alguma proposta acima de tanto, ele pode sair do nosso negócio. Então, o contrato preliminar, ele tem força de contrato. A peculiaridade dele é que o objeto dele é assinar um outro contrato. Digamos que foi feita a DUI, nós chegamos nas condições favoráveis à realização do empreendimento e a gente comunica o terreneiro para comparecer e assinar a escritura definitiva. E por qualquer que seja o motivo, ele não vem receber outra proposta, qualquer coisa do tipo. Você vai judicializar aquilo, você vai propor uma ação judicial cujo objeto é fazer com que o juiz force o terreneiro a assinar e se o terreneiro não assinar, a sentença do juiz vale como assinatura dele. Então, tem um peso. Não é o mesmo peso, é verdade, do contrato definitivo. Mas é um peso interessante. Então, o que eu acho que o loteador tem que sopesar nesse momento é o quanto que ele vai colocar de dinheiro, tendo em vista que ele ainda tem um contrato preliminar. Né? Então, é isso que tem que ser sopesado diante da situação concreta.
Muitas vezes, por conta disso, a gente gasta um tempo maior em fazer talvez um contrato mais complexo para que não se tenha que fazer o contrato definitivo, mas aí com condições resolutivas. Porque isso é muito comum no mercado também, né, Marcos? A gente trabalhar uma negociação por mais tempo para que as condições resolutivas estejam no contrato principal. Então, são formas de trabalho, mas isso depende muito, porque talvez o terrenista não vai querer assinar contrato definitivo. Ele vai querer... ele vai entender que o loteador precisa de tempo para ter uma definição mesmo daquele projeto. Ele vai entender, isso é super tranquilo do terrenista entender, mas ele vai falar, não, eu não quero me amarrar agora.
Dessa forma agora.
A palavra é essa, né? Eu não quero me amarrar. Mas ao outro passo, tem muitos argumentos para a gente tentar que esse negócio seja definitivo sob condições resolutivas. Tá? Então, assim, tudo isso, mas a gente absorve isso com essas perguntas que a gente faz, né? Com perfil de terrenista, com perfil de loteador. Eu tenho cliente loteador que ele quer o contrato definitivo e no D0 ele quer a escritura de compra e venda do terreno com o terrenista ficando com um crédito dentro da SPE. Difícil?
É arriscado, né?
É difícil.
Me explica um pouquinho melhor isso. Como é que é?
Não. Vamos falar assim. Vamos falar. Eu tenho clientes loteadores, tá? Que desenvolvem projetos... geralmente são as loteadoras maiores, né? Que têm mais credibilidade, mais experiência no mercado. Que elas não colocam dinheiro num produto sem o terreno estar dentro da SPE. Então, se... ocorrer alguma cláusula resolutiva, as ações ou as cotas, né, da SPE, elas voltam para o terrenista e, portanto, ele volta a ser titular do imóvel.
Perfeito.
Mas ele não coloca nem 50 mil se antes o terreno está na SPE. É um modus operandi, não quer dizer que é o certo e não quer dizer que ele consiga com todo mundo. Né? Mas o Marcos ele fala nas palestras deles que eu acho muito interessante, são essas perguntas que se tem que fazer para construir isso, porque nós estamos falando aqui de várias possibilidades, né? E não tem receita de bolo.
Não tem receita de bolo.
E quais seriam essas perguntas?
Então,
é
interessante que a gente estava conversando ontem no meu painel no Complan, né? E aí muitas vezes a gente ouve a seguinte pergunta do loteador, né? Mas o que eu tenho que fazer, né, nessa estruturação jurídica? Muito se pergunta isso com relação à gestão e à governança do empreendimento pós-entrega. É uma preocupação muito grande que a gente tem. Mas o que eu tenho que fazer para enquadrar a minha associação na lei? O que eu tenho que fazer para enquadrar para o meu empreendimento ter segurança jurídica? Como é que eu faço para que ele fique dentro da lei? É o contrário. Não é? Você não vai me dizer como eu tenho que enquadrar. Eu quero saber o que você quer fazer. Me dá a sua ideia, me mostra o que você quer fazer, que eu vou tentar enquadrar
dentro da
lei. Porque se for ao contrário, Denis, a tua criatividade vai ser podada pela lei. Porque se tu tiver que, ao desenvolver o teu projeto, só ficar na cabeça com a norma, com a lei, que geralmente tem 10, 20, 30 anos de atraso com relação ao teu empreendimento, tu não vai fazer um empreendimento criativo. É um desperdício de criatividade do empreendedor ele pensar no primeiro momento na lei. Faz. Contrata o teu melhor urbanista, faz os estudos que tu queres. Aí me traz que eu vou dar um jeito de enquadrar. O que significa dar um jeito de enquadrar? A gente tentar com maior ou menor nível de risco. No final das contas, é tudo nível de risco.
Sim, sim.
É tudo nível de risco. Você está fazendo um negócio aqui que,
lógico,
pode ter contestação. Ó, você está fazendo um negócio que é 100% não tem contestação nenhuma. O papel do advogado e da advogada nesse ponto é dar ciência desses problemas. Porque o empreendedor não tem problema em receber notícia ruim. Ele tem problema com surpresa ruim.
Perfeito.
Ele tem problema com surpresa ruim.
Perfeito.
Né? Perfeito. Você saber a notícia ruim agora, você mitiga isso. você muda a taxa de permuta, você altera algumas coisas na exploração, você muda o VGV, você se vira para manter aquele negócio. O problema é ficar sabendo da notícia ruim 5 anos depois.
Sem ter sido alertado sobre.
Essa, para mim, é a principal função do advogado e da advogada nesse momento da negociação.
É, e eu acho que também conscientizar nessa mesa de negociação que do mesmo jeito que o terrenista pede geralmente garantias para entrar no negócio, e essas são as principais discussões nas mesas de negociação, ele tem que ter consciência do risco que o empreendedor está tomando. Né? E é um risco alto. Tem que ter esse equilíbrio que eu falo. E o advogado, não adianta o advogado saber lei, ele tem que absorver o fato, o negócio, como que ele se dá, para poder ele ter argumento com o outro advogado ou com... Assim, meu querido, não dá, eu estou colocando R$1 milhão aqui agora. Como que eu vou colocar R$1 milhão agora em projeto, estudo e não sei o quê, se você tem um escape frágil aqui num contrato? Não dá.
E como é que são, assim, Marcelo, não sei se é possível descrever isso, mas assim, existem estilos de terrenistas mais ou menos padrão e direcionamentos ligados a esse estilo?
Tem padrões, né?
Padrões.
Eu pelo menos na minha prática, eu vejo terreneiros mais conservadores, né? Outros que são mais soltos, mais confiantes no loteador, né? Isso eu acho que depende muito do perfil. Eu identifico em algumas situações o terreneiro que já fez permuta em outras situações, e aí qual que é o posicionamento dele? Depende de como é que foi a experiência anterior.
Perfeito.
Se a experiência é boa, ele já entra naquele negócio mais tranquilo, ele já entende um pouco do assunto, ele já consegue debater. Se a experiência for ruim, a primeira coisa que ele é, eu quero uma garantia real. Quem é o loteador que vai dar uma garantia real na hora de transferir a propriedade do terreno? Ninguém vai dar. Né? Então depende muito de experiências anteriores. Um outro fato interessante nessa questão de padrão, eu vejo também quando o terreno tem um sentido familiar. É aquele que veio do bisavô e da avó e todo mundo morava ali, tinha as 4 ou 5 casinhas. Quando tem essa questão sentimental, eu vejo também alguns terreneiros mais conservadores, assim, mais com um pouco de receio de, poxa, isso aqui é a única coisa que sobrou da minha família, eu vou entregar na mão desse sujeito, o que ele vai fazer?
E as negociações se estendem, né?
Se estendem por conta disso.
Porque
então...
as decisões, elas ficam lentas.
É.
Porque tem esse apego. Então, eu vejo muito a negociação demorar por causa dessa questão familiar.
Quer ver um outro padrão de terreneiro que eu vejo também? Esse até é interessante e talvez tu já tenha se deparado com ele. O terreneiro que está precisando de dinheiro.
Mas é direto.
Né? Porque direto. O que acontece? Você ofereceu a permuta para ele. Está lá o percentual de 30%, 40% da permuta. Lá pelas tantas ele fala, eu preciso de tanto em dinheiro. Né? Na hora que está se discutindo as cláusulas, as garantias, as seguranças, né? É uma coisa. Na hora que você coloca o dinheiro na mesa, talvez ele amoleça um pouco nessas garantias, nessas seguranças. Então, assim, esse é outro perfil interessante que eu vejo. O terreneiro que está precisando de dinheiro. Vai dar habilidade do loteador fazer uma boa negociação, né? Sabendo dessa, tendo essa informação do outro lado. Né?
Aí eu te dei aqui, mas...
Peço lá.
Me ajuda aqui, né?
Você lembrou bem, esse perfil é... Mas eu acho que cada vez mais o mercado tem tirado essas antecipações, né, Marcos?
Sim, eu também vejo cada vez mais. Mas, assim, tem vezes, principalmente, nas últimas experiências que eu tive de terrenos com famílias que não são famílias com grande patrimônio, sim, que de fato precisam de valor, até o próprio loteador oferece para dar um conforto. Eu tive um caso recentemente que o loteador cedeu 4 apartamentos para as 4 famílias que moravam lá. Assim, ó, enquanto tiver o projeto andando, vocês podem morar nesses 4 apartamentos de um prédio que ele fez numa localidade próxima. Então, ele resolveu o problema. Porque o terreneiro está com aquilo na cabeça. Tá, um belo dia eu vou ter que entregar a posse do terreno para o loteador. Para onde é que eu vou? Aí ele começa a pensar, eu vou ter que alugar uma casa, eu vou gastar dinheiro, eu vou construir. O loteador resolveu esse problema. Pegou 4 apartamentos que ele tinha, entregou lá. Durante os 3 anos de obra, tu pode ficar morando de graça aí. Então, também vai muito da habilidade do loteador
só
trabalhar
tem um problema,
com isso.
A família continua junta. Vão continuar brigando.
Vão continuar brigando. Continuar brigando.
Sacanagem.
Mas tem algumas coisas interessantes daquele ponto que a gente estava conversando com relação ao que importa nesse momento, né? E aí aquelas condições prévias, né? Eu digo aí que tem 6 ou 7 coisas que importam aí nesse momento, que é uma via daí para cá. É do loteador pro advogado. Primeira coisa, algumas a gente até já falou, né? Primeira coisa, qual que é a relação com o terrenista? Quanto que o terrenista apita, quanto que ele não apita, permuta financeira, SPE, esse tipo de coisa. Segunda informação importante, o que que tu pretende com relação ao fracionamento do solo? Tu quer fazer um loteamento? O loteamento é fechado? Loteamento de acesso controlado? Quer fazer um condomínio de lotes? Quer fazer as duas coisas juntos? Isso é bem importante. Terceira questão, como é que vai ser a verticalização? Vai ter verticalização? Posterior, não vai ter? Né? Quarta, vai ter exploração comercial? Você vai construir, vai verticalizar e daqui a pouco embaixo nas lojas você vai ter uma renda de locação? Essa locação ela vai ser uma locação simples ou tu queres ter o open mall na mão? Né, de modo que tenha o controle de mix e tudo mais. Isso é um outro ponto importante, a exploração comercial. Porque veja como uma coisa se liga com a outra. Como é que eu vou fazer um loteamento fechado sem deixar pessoas entrar, se eu tenho lojas e comércio aqui dentro? Uma coisa não bate com a outra, né? E as últimas duas coisas importantes é, qual que é o nível de controle que tu queres ter do loteamento pós-entrega? Porque muitas vezes em comunidades planejadas a gente está falando de empreendimentos de 20, 30 anos de longevidade, em 3, 4, 5 fases diferentes, né? Você tem que ter a mão disso. Quanto tempo que você quer ter a mão? 5 anos, 10 anos, 20 anos, né? E a última, por quanto tempo e qual que é o poder que você quer ter? Porque você pode ter simplesmente o poder de colocar cláusulas de restrição urbanística, restrições convencionais no modelo de promessa de compra e venda e dizer o seguinte, aqui eu não quero casa geminada. Ponto. Mais simples. Ou você pode querer, via associação, aprovar os projetos das casas. Veja, são 2 níveis de controle, né? Um mais baixo, outro mais alto. Então, esses 6... sétimo. Qual vai ser a viabilização financeira? Você vai fazer com recurso próprio? Você vai trabalhar com recurso de venda? Você vai trabalhar com investidor?
Você vai antecipar?
Você vai misturar tudo isso? É um pouco de investidor, um pouco de venda própria, um pouco eu vou pegar no mercado. Isso é importante também para a gente já começar a desenhar, né, essa estruturação já nessa etapa, cara, do contrato.
Que bacana.
É como se fosse assim, cláusula de autorização de operações financeiras, que a gente chama.
Entendi.
Né? Mas tem loteador que fala, que cláusula é essa, Raquel? Eu tenho dinheiro.
Vai ficar melhor.
Mas isso é exceção, né? A verdade é que você tem que ter a cláusula lá de autorização de operação financeira. Aí o terrenista, muitas vezes, ele pede, não, mas desde que seja destinado ao empreendimento.
Perfeito.
Né? Gente, só para o pessoal entender, quem está nos escutando, né? É uma autorização prévia do terrenista de que, caso o loteador tenha necessidade de funding, já existe uma autorização prévia do terrenista de que ele pode procurar isso aí no mercado. Porque se isso for uma cláusula não discutida, o terrenista pode colocar o pé e falar assim, não, meu amigo, nós não combinamos isso. Para lá, né? É isso.
Não, e o agente financeiro, qualquer que seja ele, vai pedir para ver o contrato, para ver a cláusula. Senão não vai fazer a operação.
E se tiver dentro de uma SPE, você vai estar condicionado. Se você não tiver amarrado isso no seu contrato inicial e no seu estatuto social, no seu acordo de acionistas ou cotistas, etc., dependendo da legislação, seja SA ou limitada, você vai ter uma vedação. E do percentual de participação, você vai ter uma vedação. E bem colocou o Marcos, as instituições financeiras,
as avaliam, né?
Tudo.
É verdade.
Então, essa questão da gestão, eu acho que é o principal ponto. Assim, e muitas vezes o loteador... que está começando, ele não tem essa visão futura, né? Que a gente vivencia há muitos anos e vê isso acontecer. E para que é isso? O que é isso nessa cláusula? Mas está muito detalhe. Não. Calma, 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 calma que você vai chegar lá. É nessa fase aqui, isso aqui vai ser importante, você vai lembrar disso aqui, né?
Daqui um pouquinho.
Né? Assim... Pode colocar a chatura toda no advogado, não tem problema. Eu falo para meus clientes, pode falar que a chatura é toda minha mesmo, que isso é coisa do jurídico e tal, não tem problema nenhum. Mas funciona depois. Mas a gente não quer dizer que a gente está completamente protegendo o loteador, sabe? Eu não gosto de ter essa colocação. Porque eu também... vivi muito, né? Eu prestei serviço para uma loteadora que tinha 70, 80 empreendimentos. E eu tinha uma relação muito pessoal com os terrenistas, né? Eu tinha uma relação, participava de todas as reuniões societárias, etc. E tem uma dor que ela dá para ser sopesada, sabe? Esse receio, ele dá para ser sopesado. E eu acho, eu falo, Marcos, muito... existem formas de garantia para o terrenista, existem cláusulas que os protegem, mas eu bato na tela, com o terrenista, acompanhe o seu loteamento, né? Coloque uma cláusula de prestação de contas assim, 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 assado, com normas contábeis, né? Então, assim... Agora, se o cara quer deixar o negócio na mão do loteador e vai querer saber ou só da distribuição de lucros ou só do problema, aí você cria uma relação estressante. Agora, se o terrenista está lá mensalmente recebendo tudo, todas as informações de que está acontecendo, por mais que seja uma repetição, principalmente na fase de aprovação, né, às vezes não tem grandes avanços, isso dá uma tranquilidade na relação, sabe? Sabe quando a gente conversa que talvez o maior conselho não seja muito jurídico, mas seja o de azeitamento, de ter uma boa relação? Isso resolve muita coisa societária, né? E aí, para isso, o loteador ele tem que pensar o quê? Eu tenho que ter uma gestão do meu terrenista. Eu não posso largar o meu terrenista. Eu tenho que ter um cuidado. Não,
Marcos falou, é um casamento. Como casamento. É que você vai? Vai deixar de ver sua esposa?
É um casamento.
Deixou de namorar e vai aparecer dois meses, três meses depois? Não faz sentido, né?
Não, aí cada um vai para um lado e dá briga e pronto, acabou. Né? Então, eu acho que esse aconselhamento, assim, eu acho que é um aconselhamento tanto para o terrenista como para o loteador. Ele pensar que ele vai ter um custo de gestão societária. Né? Que a gente fala, muitos falam em gestão de terrenistas, em gestão de relações de parceria, né? Cada loteador dá um nome para esse, mas tem um custo, então coloca lá na sua viabilidade, isso facilita a sua vida, né? o seu desenvolvimento, porque na hora que vem o problema ele já está sendo colocado aos poucos, ele já está sabendo as providências que o loteador está tomando. Né? Ou então falar assim, olha, aqui tem uma chance da coisa não dar certo.
Ah, ele está falando que é coparticipação das discussões. Né?
Mas tem loteador que tem uma postura um pouco mais...
restrita, né? Restrita. De abertura de informações, sei.
Então, isso é uma coisa que a gente parece que é um conselho não jurídico, né? Mas eu acho que é uma questão de governança, claro. Talvez, né?
De relacionamento, né?
De relacionamento mesmo. A gente estava falando nesses tantos formatos e a gente teve uma novidade aí recente, né? Na Lei 6766, que acrescentou a possibilidade de averbação do contrato de parceria na matrícula do imóvel que vai ser objeto de desenvolvimento urbano. Né? E isso é uma grande incógnita para a gente que está com essa norma nova aí. O que fazer com essa norma? Ela é positiva? Ela é negativa? O que vai ser cobrado em relação a essas averbações? Né? Pois vai ter conteúdo financeiro, não tem conteúdo financeiro. Eu queria ouvir um pouco da sua opinião em relação a isso, né? Porque tem a questão, eu não transfiro o terreno para a SPE, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a averbação desse pacto de parceria na matrícula do imóvel. É a mesma coisa, né? Assim, queria sua opinião, porque a gente vai ver muito isso na prática ainda, então é meio um exercício de futurologia aqui, né?
Não, eu acho que essa questão é muito importante, inclusive, a gente diferenciar o contrato de permuta puro do contrato de parceria, né? O contrato de parceria, ele já vem carregado de uma dose de poder e, por consequência, de responsabilização do terreneiro. O contrato da permuta pura e simples, eu não tenho nenhum envolvimento com o empreendimento. né? Eu tô te dando a minha terra nua, tu tá me devolvendo com a urbanização via loteamento, via desmembramento e assim por diante. Essa figura nova que nós temos é uma figura que, ela de certa maneira, ela vai ser coringa a depender da situação. Então, o que o dispositivo novo fala? Que é possível fazer a averbação dessa promessa de parceria, de modo que vai acontecer uma responsabilidade solidária entre o dono do terreno e o loteador. Então, o que é o normal do mercado? É chegar uma determinada hora em que o dono do terreno, o terrenista, ele transfere a titularidade do terreno. Seja transferir por escritura pública de permuta, direto para o loteador, seja integralizando no capital da SPE. Mas chega uma determinada hora que sai do domínio dele, ele deixa de ser proprietário, né? E o terreneiro, como todo brasileiro, é apegado a essas formalidades. Eu quero uma escritura pública, eu quero uma matrícula, e tu entregou. Esse, como a gente estava falando antes, é um momento sensível, é um momento delicado. Em algumas oportunidades, o terreneiro não transfere a propriedade, fica com a propriedade no nome dele. Na incorporação imobiliária tem a incorporação sob mandato, que é uma figura muito similar. O dono do terreno continua sendo dono do terreno, mas ele autoriza o incorporador a incorporar ali. Esse dispositivo que a gente está falando, essa norma que a gente está falando, é mais ou menos a mesma coisa. Então, eu fiz um contrato de parceria, eu estou te autorizando a fazer o loteamento no meu terreno, mas o terreno continua sendo meu. Continua sendo meu. Aí, o que a norma fala? Haverá uma responsabilidade solidária, mas é necessário você levar esse contrato de permuta ou esse contrato de parceria para o registro de imóveis. Então, responsabilidade solidária, presume-se que o proprietário do terreno também vai ser responsável, junto com o loteador.
Não.
E aí onde eu coloco, qual que é o nível de confiança que você tem no loteador? Porque se você tem um razoável nível de confiança do loteador e o loteador deu algum tipo de garantia para você, transfere o terreno para o loteador e deixa de ser responsável por aquilo que não é a sua atividade. Agora, por outro lado, você tem alguma desconfiança do loteador. Mesmo com essa desconfiança, o loteador não te deu nenhuma garantia. Talvez esse dispositivo seja uma boa. Por quê? Continua em nome do terreneiro, o loteador vem e faz o loteamento. Se acontecer alguma coisa, os dois são responsáveis. Mas pelo menos eu não transferi, mediante uma insegurança, a propriedade do terreno. Então eu acho uma boa. Eu acho uma boa.
Mas, por exemplo, Marcos, teve algum problema de cunho ambiental. Recai sobre o terrenista também.
Então.
Neste caso, tô te perguntando. Não, que é solidário, né?
Não só nesse caso, mas em outros casos em que o terreneiro está entrando numa SPE sem saber o que ele está fazendo. Muitas vezes eu vejo isso, né? E aí com a visão meio anuviada de que tu vai pagar menos imposto. Se tu entrar na SPE, tu vai receber dinheiro tributando menos. Então entra na SPE. Aí o que acontece? Nesse momento ele olha só pensando nas questões positivas de entrar na SPE. Só que ninguém alerta ele do negativo. Negativo qual que é? Ele é sócio de uma loteadora. Será que ele quer ser sócio de uma loteadora? Será que ele sabe o que significa isso, nível de responsabilidade? Será que ele sabe que no cometimento de um crime ambiental ele pode responder pessoa física no polo passivo de uma ação? E o mesmo vale com relação à questão trabalhista? E o mesmo vale com relação a dano coletivo, por exemplo, aos consumidores? Então, o sujeito, eu não estou dizendo que ele não é para ele entrar na empresa, ou não é para fazer esse tipo de negociação na parceria registrada na matrícula. Ele só tem que fazer consciente do que ele está fazendo. E eu vejo inúmeras oportunidades do terreneiro entrar na SPE ou não transferir e fazer essa parceria, não sabendo do nível de responsabilidade dele.
Mas no aspecto societário, você não acha que a gente consegue dispor sobre essa atuação societária de cada um lá para que proteja o terrenista dessa atividade que não é dele?
Então, com certeza, na hora de elaborar esse contrato social, um acordo de cotistas, o terreneiro vai ter que exigir a presença de cláusulas que eximam ele de qualquer responsabilidade. Mas vejam, quem vai entrar com ação judicial é um promotor, né, da área civil, uma ação civil pública, ou da área penal, uma ação penal, que não tem acesso a esse documento num primeiro momento. Né? E se teve acesso, talvez não deu bola. Então, o que ele vai fazer? Ele vai propor ação, vai colocar todo mundo no polo passivo. E aí você é que se defenda para dizer que você não é responsável. Se tiver bem redigido, se tiver bem preparada essa situação, provavelmente o terreneiro não vai ser condenado. Mas se incomodou com uma ação criminal ou com uma ação civil pública por 3, 4, 5 anos. Né? Isso me parece que já é uma dor de cabeça suficiente para ele pensar duas vezes. Né?
E será que a SA não seja uma solução para isso?
Talvez, talvez, em razão, inclusive, dessa dissolução de responsabilidades, de pessoalidade que se faz, talvez seja uma solução.
A gente fala tanto fala, da SA aqui, a gente fala tanto da SA e a gente consegue, na maioria das vezes, convencer a formatação da SA e, às vezes, tem resistência do loteador, porque ele acha que SA é porque ele está abrindo capital, ele não entende. Ele confunde a coisa, né? É, e a gente explica, SA é um capital fechado, não tem nada a ver com bolsa de valores, a gente explica tudo. Mas a SA, ela é uma sociedade de ações, né? E a limitada, ela já tem uma pessoalidade muito maior. Então, isso é interessante quando um loteador fala assim, ah, não quero essa sofisticação de SA. Mas, gente, não é nada mais. Hoje, cada dia mais, as obrigações acessórias estão sendo retiradas em capital fechado de SA, estão mais simplistas, estão mais se assemelhando às responsabilidades de um... As obrigações acessórias de uma limitada. Então, não tenho medo de uma SA, né? Então, você não tá colocando sua vida ali.
Seu patrimônio.
Então, assim, são detalhes que a gente, né? A gente aqui fala com facilidade, mas é importante a gente colocar isso, porque quando, muitas vezes, ouvem até a gente aqui no Jornal do Loteamento falar em SA, não, isso aí não é comigo, não. Isso aí é para o grande loteador, isso aí é porque para aquele que tem a gestão, etc. Não, gente, a coisa não é assim.
Mas eu costumo falar muito assim, é um equilíbrio necessário entre esse espírito empreendedor que existe do empresário, do loteador, que é um empreendedor, e ele precisa ter esse instinto de realização, mas esse instinto de realização, que tem um senso de urgência maior, né, e tem uma característica toda própria do empreendedor, isso ser contrabalanceado com a necessidade do cuidado no planejamento do negócio. Né? Assim, eu estou falando isso porque eu convivo todos os dias com o loteador, né? Está do meu lado o tempo inteiro, né? Mas... É a questão de não ter, de ter a paciência, palavra essa, de se debruçar sobre entender as particularidades de cada estruturação que pode ser feita. E ter, de novo, né, ter um bom advogado do lado. A gente brincou aqui num outro episódio que é, tem que ter um bom advogado, um bom contador e um bom médico como amigos, né? É sério.
Eu queria abordar um tema aqui, Marcos. A gente é sempre solicitado a respeito desse tema. Estamos lá, fechamos o contrato, qualquer que seja, né? Dentro das especificidades do negócio, comerciais, ou urbanísticas, ou o formato, enfim, os perfis, né? Construímos o documento. E o loteador começa a desenvolver e ter os custos de projetos, estudos, etc, etc. Mas aí ele passa para o advogado a tarefa de fazer uma due diligence.
Legal. Que bom, vamos entrar nisso. Legal.
E a due diligence no loteamento, eu acho que ela é um pouco mais ampla, né? Porque o advogado, junto com um técnico urbanista, etc., ele pode agregar uma due diligence urbanística a uma due diligence tradicional imobiliária, né? Ele pode fazer uma coisa até no ponto de vista ambiental, um pouco mais profunda. Então, assim, eu queria saber o que você fala da sua experiência em relação a isso, sabe? Porque isso recai muito sobre a gente, essa responsabilidade desse parecer, né? De seguir ou não com o contrato. E a gente, é claro, coloca os riscos que são envolvidos ali, porque é muito difícil você fazer uma due diligence, vai que não tem nada. Né?
Eu gostaria só que você explorasse o conceito, para quem não sabe ainda o que é, tá bom?
Due diligence é um nome bonito que os advogados dão, né, em inglês, uma coisa fácil. Né? Não fácil no sentido de que dá pouco trabalho, mas uma coisa que em princípio é simples, é a análise de risco do negócio. Né? Qual que é o escopo dessa análise? É o que tu estavas falando ontem, ela pode ser documental, ela pode ser contratual, ela pode ser registral, ela pode ser urbanística, ela pode ser ambiental, ela pode ser tudo. Né? Então, a análise de risco é o advogado analisando, sob o ponto de vista jurídico, em todas essas áreas diferentes, qual é o risco que o empreendedor tem naquele negócio. Risco em que sentido? Risco de não alcançar aquilo que o empreendedor está projetando que vai alcançar. Né? Então, por exemplo, se eu durante a DUI, com cunho ambiental, eu descubro que tem um curso d'água no meio do terreno e que esse curso d'água você estava contando com recuo de 15, mas a gente vai ter um recuo de 50. Isso vai fazer com que tu perca 50, 15%, 20% da capacidade da área loteável do empreendimento. Isso é uma informação que tu tem que ter agora. Né? Aquilo que eu falei antes, o empreendedor não tem problema com notícia ruim. Ele tem problema com surpresa ruim. Né?
É ótimo.
E o que é a due diligence, a análise de risco? É um antecipador de surpresas. Por isso que eu digo, é simples. Eu antecipo a notícia ruim. Quando vem um empreendedor falar comigo dizendo que quer fazer uma DUI, eu já digo o seguinte, ó, parabéns pela sua decisão. A sua decisão de fazer uma DUI já tirou 50% do risco. Pelo simples fato de você decidir fazer uma DUI e contratar um advogado para fazer a DUI, já eliminou 50% do risco. Os outros 50% a gente vai trabalhar agora. Né? Então, essa análise ela é muito importante. Ela pode ser desmembrada em diferentes áreas. Então, o tradicional, o basicão que a gente tem é a DUI documental, registral, contratual. Olha a matrícula, olha, de repente, os instrumentos anteriores àquela titularidade, isso é muito importante. Eu tive uma situação em que um loteador comprou o terreno do João, o João comprou do Eduardo, o Eduardo fez uso capião. Né? 20 anos depois, surgiu o Marcos dizendo que a uso capião que foi feita pelo Eduardo estava errada porque ele era proprietário registral e não foi intimado. Ele propôs uma ação, que é uma ação anulatória, depois do prazo trânsito julgado, chamada querela nullitatis. É advogado inventando um nome difícil para coisa fácil. É uma ação anulatória de uma sentença, 20 anos depois. Né? Então, de vez em quando, tu tens que vir bastante degraus da cadeia dominial para trás para você ter esse conforto. A DUI também pode ser ambiental, né, em que a gente vai verificar eventual restrições ambientais que tu não estás projetando. Principalmente, eu tenho visto aí recentemente surpresas com relação a termos de ajustamento de conduta entre o proprietário do terreno e o Ministério Público. E quando o loteador vem comprar, de repente uma cadeia de 2, 3 proprietários depois, ele não tem ciência desse TAC.
Isso não é público, né?
Tem inclusive estudos em trâmite e me parece que tinha até alguma coisa de projeto de lei obrigando que o TAC relativo a terreno fosse averbado na matrícula. Por quê? Porque eu tenho que saber essa informação. Não existe um cadastro nacional ou estadual de termos de ajustamento de conduta. E aí, veja, imagina se de má fé o terreneiro ou aquele que vai me vender o terreno não avisa, ou ele não sabe porque não foi avisado antes. E aí o TAC tem lá uma determinada disposição que você só tem, você vai perder 30% do aproveitamento do terreno. Você tem que saber disso. Né? Então a DUI ambiental é uma DUI bastante, bastante importante e complicada. Né? É claro, o advogado nesse momento ele não vai fazer um estudo de licenciamento ou qualquer coisa do tipo. É uma coisa mais prévia, mas ainda assim se consegue ter uma noção boa.
Com braço técnico.
Com braço,
né,
técnico junto. É. Né? E também a DUI urbanística, eu acho muito importante, né? Porque você tem em mente que vai verticalizar aquilo lá. Né? E aí você tem uma ideia de verticalização daquilo. Aquilo se aprova, aquilo lá está na legislação, é possível fazer ou não é possível fazer. Muitas vezes o empreendedor não coloca na conta determinadas especificidades da região. Então, por exemplo, lá em Santa Catarina tem vários municípios ali na Costa Norte que você tem que fazer um número de vagas de garagem no prédio 2 vezes maior do que aquilo que seria especificamente para aquele edifício. Por quê? Porque aquilo lá tem que gerar vaga de garagem rotativo, porque naquelas regiões não tem mais vaga de garagem. Então, ele obriga a fazer isso. Claro que depois você pode fazer uma exploração econômica disso, é propriedade sua, mas você é obrigado a fazer. Isso está na sua conta? Porque isso é uma lei municipal que talvez você não tenha ciência. Então, esse aproveitamento urbanístico, ele também pode ser objeto da DUI diligence. E o resultado final da DUI, como a que eu estava falando, jamais vai ser o advogado chegar para o loteador e falar faz o negócio ou não faz o negócio. Né? É até uma irresponsabilidade o advogado fazer isso. O resultado da DUI, na minha opinião, se divide em 2. Primeiro, vai levantar todos os pontos eventualmente positivos e todos os pontos de risco. Tá? Com isso, você vai tomar a decisão. Então, na verdade, a DUI é um auxílio no processo de tomada de decisão do empreendedor. Estou te dando as informações que eu acho que tu precisas para tomar a melhor decisão possível. Você tomou a decisão. Você vai fazer. Bom, você tomou a decisão mesmo estando na DUI 2 ou 3 pontos negativos. Você olhou e falou assim, ó, eu vou. Vale o risco, eu vou. Aí entra a segunda função da DUI, que é papel do advogado. É, no contrato, prever como serão tratados esses 2, 3 pontos ruins. Porque esses 2, 3 pontos ruins provavelmente vão ser objeto de cláusulas resolutivas. Né? Vamos pegar um exemplo. Tem uma penhora trabalhista. Né? Tem uma penhora trabalhista. No contrato a gente coloca que o loteador, o terreneiro tem 6 meses para resolver aquela penhora. Como que tu vai resolver? É problema teu. Mas tu vai resolver a penhora. Em 6 meses a penhora tem que sair da matrícula. Se não sair em 6 meses... Por exemplo, eu tenho o direito de pagar o credor trabalhista do meu dinheiro e abater da torna que eu ia te dar, né? Ou eu tenho o direito de desfazer o negócio. Então, é muito importante que cada ponto negativo levantado na DUI vire uma cláusula dentro do contrato, né? Por quê? Porque se são questões negativas, tem que ter um regramento entre eles, né? Seja para resolver, seja para desfazer o negócio.
É, e tem essas situações, você deu, foi perfeita a sua explicação, porque é daí que surgem as cláusulas mais importantes do negócio. Ou mesmo uma tomada de decisão de não ir para frente, porque o risco é grande, né? O envolvimento de dinheiro, porque a questão, a mesma apontada agora, ela pode surgir lá na frente, o seu risco. E nesse tempo, ele já gastou dinheiro demais. E o terrenista vai topar devolver esse dinheiro? Não vai. Não vai topar, né? Então, a gente fala dessa importância do papel aqui, do jurídico aqui, e de ter essa de conseguir na negociação inicial esse prazo para fazer isso, né? E ele é importante, ele tem que ser explicado, ele dá segurança para as duas partes, não só para o loteador, dá segurança para a pessoa também, né? Então, ótimo a gente ter falado isso, era uma coisa que a gente...
E é uma dúvida
sempre
existente.
É, nesse momento é que tu vê, tem, né, e todo mundo que está nos assistindo aqui já sabe, tem fama de determinado advogado que o advogado estraga o negócio. Pô, tá, chegou o advogado colocando um monte de coisa e estragou o negócio, né? Vamos cortar na carne, né? É. Na nossa classe, de vez em quando existe mesmo profissional assim. Eu digo que tem advogado de fazer negócio e advogado de melar negócio. Né? Como é que o advogado de melar negócio? Ele faz a DUI, levanta lá os 3, 4 pontos ruins e fala assim, ó, é ruim. Ponto. É ruim,
não
fala. É arriscado. Eu digo que ele não pode nem falar para fazer ou não, mas ele nem vai para esse ponto. Ele fala, é ruim, é arriscado. Ponto. Esse é o advogado de melar negócio. O advogado de fazer negócio fala, é ruim, é arriscado, mas temos as seguintes soluções para isso. Solução 1, solução 2, solução 3. Essas soluções é o que vai estar dentro do contrato. É claro que algumas soluções têm mais, outras menos risco. Mas o advogado que quer fazer o negócio, ele aponta aquilo que tem de ruim, mas aponta a solução também.
O papel do advogado, eu falo nessa hora aí, não nessa hora, né? Lá no início e a todo momento. É não só do jurídico, né? Ele tem que apoiar o loteador no fechamento do negócio com argumentos... A gente consegue ajudar o loteador, né, Marcos, a fechar o negócio. Eu falo assim, com a experiência a gente consegue, porque o advogado do outro lado, muitas vezes, ele assessorando o terrenista, é muito difícil ele ter um advogado especialista.
Uhum.
É uma vivência minha, não sei se é a
incomum,
sua.
É incomum,
é incomum. Já negociei com advogados muito experientes, com terrenistas, mas não é...
O usual, né?
Então, quando a gente tem essa troca e principalmente essa sensibilidade de... essa abertura, essa transparência, eu falo até essa humildade de conversar entre os advogados sem nenhuma soberba, ou sou loteador, não, nós estamos fazendo uma coisa conjunta, vamos construir, né? Então, eu acho que essa postura para a advocacia, ela é muito importante, e aí o loteador, ele também olhar para o advogado que tenha essa característica, porque tem uns que não tem, é da essência dele, né? E Você vai ter que ter o advogado que vai ser o combativo lá no seu contencioso, que ele tem esse perfil, etc. Apesar de que eu acho que até no contencioso sempre tem que ter o perfil conciliatório. Mas esse perfil negocial do advogado é importantíssimo, né? Às vezes a gente consegue dar uma alinhada final ali, né? Ou então falar assim, cede nisso aqui porque vai dar negócio, né? Então eu acho que a gente explorou bem aqui do Marcos, né, hoje.
Uma boa relação entre os dois advogados, né, do loteador e do terreneiro, ela pode pode ser decisiva para a celebração do negócio. Sim, sim. Mas, e a má relação entre eles também pode ser decisiva para não fazer o negócio. Já vi muitas vezes a disputa, muitas vezes até de ego, de vaidade, entre o advogado de cada lado, melar o negócio. Né? Muita gente fala assim, poxa, lá do outro lado tá o fulano de tal, um baita advogado de direito imobiliário, o cara mais importante aqui da cidade. E aí, de vez em quando, eu vejo, puta, medo. Não, é o contrário. Eu fico feliz quando do outro lado tem um bom advogado. Quando do outro lado tem um advogado que entende direito imobiliário, porque ele vai saber o que eu tô falando. Ele vai entender.
A coisa flui.
Claro.
Flui.
Agora, você pega do outro lado um advogado que não entende, pode ser ele do loteador ou do terreneiro, que ele não entende do que eu tô falando, que ele nunca fez aquilo, esse cara é o cara que vai trazer problema, né? Porque olha só, seja pro terreneiro ou seja pro loteador, tem que entender de direito contratual, de direito imobiliário, de direito registral, de direito societário e de direito tributário. No mínimo. No mínimo, né? Você tem que entender o mínimo disso aqui para fazer um bom negócio. Então, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, mas já puxando, não é qualquer advogado que consegue participar dessas transações de vez, verdadeiramente contribuindo. E alguns até atrapalham.
Por não conhecer.
Por não conhecer, não é de má fé.
Lógico,
ou proposital, é realmente por não conhecer. Como se alguém me colocasse numa negociação trabalhista, provavelmente eu ia atrapalhar. Mas não porque eu quero melar aquele negócio, porque eu realmente não entendo o negócio. Entendeu? Então, é natural que isso aconteça, né?
Adivinha o que eu vou falar? Estamos caminhando para o final. É impressionante como é que passa rápido esse negócio.
Foi ótima conversa.
Foi muito bom. Marcos, quais são as recomendações? Assim, se a gente pudesse passar uma régua e você pudesse passar as recomendações importantes para quem está nos assistindo.
Perfeito. Eu vou tentar falar uma coisa que é usual para o empreendedor, para o loteador. O loteador, ele planeja o empreendimento. Né? Ele vai planejar do ponto de vista de execução, ele planeja do ponto de vista financeiro, ele planeja do ponto de vista de vendas, de marketing, tudo é planejado. Planeje o empreendimento também sob a ótica jurídica. Não faz sentido você ter todas as etapas na sua cabeça do empreendimento sob a ótica financeira ou sob a ótica das vendas, isso não acontecer sob a ótica jurídica. O desenvolver das atividades jurídicas ao longo da jornada do loteamento, né, ele consegue ser faseado. O advogado consegue identificar, ó, nesse momento aqui, tu vai precisar dessa, tu vai ter essa demanda. Naquele momento, tu vai ter essa necessidade jurídica. Então, eu acho que a maior recomendação que eu posso fazer, Denis, é encare a questão jurídica do loteamento como algo a ser feito de maneira preventiva, antecipada, no momento zero do empreendimento.
E eu acho que aqui não é nem venda de serviço, é porque faz parte da atividade do loteamento o jurídico acompanhando. Eu, na minha visão, tem muitos negócios que não precisam disso, gente. Tem muitos negócios que não precisam disso. Precisa só do contrato inicial e tal. Mas no loteamento especificamente, eu tinha um cliente que falava assim, o loteamento é uma atividade para advogados e empreendedores. Ele colocava o advogado, não estou puxando sardinha para o nosso lado não, mas é uma realidade, não dá para encarar como uma outra atividade. Você vai tratar, primeiro, essa parte que a gente falou aqui, que é mega jurídica, depois você vai tratar com os órgãos que vão aprovar, né? Você vai firmar compromissos com órgãos públicos, compromissos sérios, você não está entregando para o DENE o lote, você está entregando o lote para o município, né? Então, são compromissos sérios. Enfim, aí a gente já falou muito do ciclo, né? Mas, assim, não é puxando sardinha nem nada, mas a gente, por isso que a gente no Jornada tem tanta coisa jurídica para falar, né?
Impressionante.
Tem essa zona de toque muito grande, é verdade. Né? É. Tem uma zona de toque muito grande.
Marcos, obrigado mesmo, foi muito legal. Como eu falei, né, quando eu descobri que o Marcos era de Santa Catarina, eu falei, pronto, não precisa me apresentar, o cara é gente boa. O povo de lá é muito gente boa. Obrigado mesmo pela sua contribuição, foi muito importante. E a gente fica feliz, cara, de poder trabalhar com essa riqueza de informação. Assim, é, para você ter uma ideia, né, eu tô vou para 16 anos de mercado e nunca tinha a ótica da DUI com essas cinco visões diferentes. Né? Para mim era um procedimento único sem essa gama de possibilidades. Muito legal, foi muito rico. Obrigado mesmo.
Eu que agradeço o convite de vocês. Parabéns pelo projeto, muito legal. Tenho total convicção que já está consolidado e vai se consolidar cada vez mais. E um divisor de águas, tanto para o empreendedor quanto para o advogado, o pessoal da parte jurídica. Muita geração de conteúdo. Então, parabéns pelo projeto de vocês. Eu estou sempre à disposição.
Valeu, obrigado. E pessoal, quem quiser compartilhar esse conteúdo, esse podcast com amigos, por favor, clique lá na setinha de compartilhamento. Eu peço, inclusive, que isso seja compartilhado para que a nossa mensagem chegue no maior número de pessoas do mercado de loteamento possível. Obrigado a Raquel, obrigado ao Marcos e até o próximo episódio.